Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhores, está começando o Gabriela Esportiva dessa terça-feira. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, a você do carro, obrigado pela carona. Vamos às manchetes de hoje. Copa do Nordeste pode ter semifinal baiana. Vitória vai ser julgado por faixa de protestos na arquibancada. Bahia e Vitória aparecem em ranking negativo de goleiros do Brasileirão da última década. A acusação contra Neymar aumenta a pressão por vaga na seleção. Bahia vai inaugurar nova loja no interior. E mais as informações da Copa Sul-Americana e Libertadores agora no Gabriela Esportiva comigo, com Zé Maria, com Fred Menezes e Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos aí, vamos acompanhar esse programa dessa terça-feira numa semana de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Queria começar o programa hoje aqui mandando meus pêsames aqui para duas famílias ilhéenses aí, né? Que eu acabei no programa de ontem não podendo, não consegui falar aí, me despedir, inclusive mandar abraços aí para toda a família aí de Paulo Facundo e também de Paulo Batista. Paulinho Milium aí, a família, tio de Peu aqui, deputado estadual também, amigo nosso. E a gente com a tristeza, né, de pessoas conhecidas em Ilhéus, pessoas amigas, pessoas que a gente, desde pequenininho a gente conhece, amigos da família. E com muita tristeza a gente recebe essas notícias aí, assim a gente vai começando o programa de hoje.
Muito bem, Fredão. Alô, Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Ontem, após abordarmos aqui o assunto do Campeonato Baiano, e após o relato de Zé Maria ter falado aqui que o Redenção não disputa um Campeonato Baiano há mais de 40 anos, né? E hoje, esse ano, voltou a disputar. Aí gerou, né, na cabeça do torcedor ilhéense, né, por que não o Colo-Colo está participando da competição? Qual o motivo? Se o Redenção tem 40 anos que não participa e voltou a participar do nada, um time que todo mundo sabe que não tem atividade nenhuma, né, e volta a participar assim do nada, né? Porque o Colo-Colo que vem, né, foi campeão agora recentemente em 2014, jogou a primeira divisão em 2025, né? Porque o time abandonou a competição. Então, fui indagado por alguns torcedores no dia de hoje, né? Mas essa resposta só quem pode dar à torcida do Colo-Colo é o presidente do Colo-Colo.
Muito bem, Júlio César, vamos lá, vamos falar sobre Copa Sul-Americana. A gente começa o programa de hoje falando sobre a rodada de hoje, a quarta rodada da Sul-Americana. Zé Maria, o Atlético Mineiro entra em campo daqui a pouco, né, em um confronto que define aí seu futuro na Copa Sul-Americana. A equipe brasileira visita a Juventude de Las Piedras, não é isso? Às 19 horas, né, o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro vem de uma vitória, né, Zé Maria? É exatamente isso aqui que eu lhe falei. O Atlético Mineiro, melhor, o Atlético Mineiro enfrenta o Juventude logo mais às 19 horas. Válida pela fase de grupos da quarta rodada da Copa Sul-Americana.
Esse jogo não é em Minas, né? Ele é o visitante, sim, não é, sim, isso? Sim. Ele é o visitante. É o Atlético. O Atlético é um clube que passa por um momento de muita dificuldade, né? Passa por um momento muito perturbado, não consegue praticar o seu melhor futebol. Tem jogos em que o clube tem uma reação, como foi, por exemplo, no último clássico com o rival, o Cruzeiro, que conseguiu até vencer o jogo. É um resultado até surpreendente, mas precisa dar uma tranquilidade maior à sua torcida, né? Dentro da competição sul-americana. Vamos aguardar para a gente analisar. Quando os jogos são fora de casa, as dificuldades são maiores ainda. E a gente está falando da dificuldade que a gente consegue enxergar no Campeonato Brasileiro, porque o Brasileirão da Série A, Café, nem todo mundo tem elenco para estar no fim de semana disputando a competição, a principal competição de futebol no país, e nos meios de semana disputando também a Sul-Americana. Então, a maioria dos clubes tem colocado equipes reservas para fazer os jogos do continente sul-americano. Tomara que o Atlético, o clube, não tem muita tradição, não, o adversário do Atlético. Então, o Atlético tem elenco para chegar, brigar e conseguir até um resultado mais expressivo, como venceu o clássico diante do Cruzeiro. O Cruzeiro, tecnicamente, com a equipe no melhor momento, mas o Atlético conseguiu se superar e venceu até com certa facilidade.
Muito bem, Zé Maria, 6:16.
Gabriela Esportiva.
6:16, Fred Menezes. Também hoje o Grêmio vai visitar o Deportivo Riestra às 19 horas, né? Em confronto aí pela quarta rodada. A partida será disputada no estádio Novo Gasômetro, né, casa do São Lourenço, em Buenos Aires.
Tony, sem poder atuar no seu estádio pelas exigências da Conmebol, o Riestra tem 4 pontos, mesma pontuação do Tricolor, e está na terceira colocação do Grupo F. O time argentino venceu o Cerri Torque, líder da chave, né, na rodada passada, na primeira vitória do clube em competições internacionais. Sequência ainda tem vitória sobre o Independiente e empate com o Lanús, ambos pelo campeonato argentino, depois de um longo período de 13 partidas sem vencer. O Grêmio precisa pelo menos empatar para depender das próprias forças na busca pela liderança da chave. A segunda colocação leva o Tricolor para a disputa do play-off com um dos terceiros colocados do grupo da Conmebol Libertadores. O time de Luiz Castro vem de 2 empates com Atlético e Palestino, ambos fora de casa.
Muito bem, Fred, vamos lá, 6:17.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Santos, né, com a sua briga interna, né, tem aquela questão lá que o Neymar agrediu o Robinho Júnior, mas o Santos tem compromisso hoje, né, com o Deportivo Recoletas também pela Sul-Americana, né, Júlio?
E tem que vencer, né, porque o Santos não tá bem nem no Brasileiro, nem na Copa Sul-Americana. E ainda vivendo mais uma turbulência fora de campo, né, desta vez envolvendo o filho do Robinho com o Neymar. Com o Neymar todo dia sai uma parada no Santos. Agora com o filho de Robinho, que está acusando o astro santista de ter agredido ele no treino, né? E aí ele entrou aí na justiça e tá rolando esse burburinho todo, e o Neymar tá tentando fazer as pazes, mas parece que o Robinho Júnior não quer meia com ele, né? Ele tá se dizendo que é padrinho do Robinho Júnior. Padrinho assim, que quando ele chegou no Santos, ele abraçou o garoto e tá dando moral, tá dando...
Né, não, mas e Robinho fez isso com ele também.
Robinho fez isso na época
Robinho
com ele.
Robinho pai.
Né, mas não é o mesmo que Neymar agora tá fazendo com o filho dele, e era o que era para fazer, né? Então tá vivendo essa turbulência, e essas turbulências extra-campo tá atrapalhando o Santos dentro de campo. Tomara eu que o Santos hoje consiga vencer o time do Recoleto, que não é esse time todo. Eu acho que o Santos tem até um melhor time, né? Agora precisa jogar. E o que é que o Santos não está fazendo é jogar.
É o último colocado, não tá, e precisa se apresentando vencer. Bem.
Precisa vencer.
Esses fatos extracampo prejudicam não só o Santos, prejudicam também o próprio Neymar, rapaz.
É mais Neymar,
que está em busca aí, Zé, de uma vaga na seleção brasileira, verdade, com comportamento desse tipo.
Entendeu? Neymar já jogou a vida dele de profissional para cima muito tempo, verdade, ele não está preocupado com isso
tipo
mais, não.
Esse tipo de atitude não é da confusão, essa confusão se resolve nos adentro internamente, porque eu acho que isso prejudica não só o Neymar, como prejudica também o Robinho Júnior. Porque acaba sendo um criador de problemas, já tem um problema grave do pai dele que... né,
tá escondido da justiça.
Tá, né? É na confusão dessa aí, então era melhor não chamar muita atenção em relação disso e resolver essas questões. Mas, né, paciência, a gente tem que conviver com isso, tem que tentar ver, botar a bola para frente e ver o que é que acontece, né?
Mas nesse caso aí, Fredão, eu acho que ele sai fortalecido, até porque não é a primeira vez que o Neymar arruma confusão com companheiro de...
Não, mas ele não vai se fortalecer por isso.
O elenco todo do Santos não está chateado com o Neymar.
Pode ser, entendeu? Que sim. Não tô dizendo... Não, o que eu estou falando assim...
Eu mas sei, é ruim, eu tô entendendo
que você está envolvido nessas coisas. É melhor você não ter envolvimento. Começando a carreira, aí cria um problema desse, o pai dele já tem um,
e pelo,
um nome sujo.
Pelo jeito, parece que foi ele mesmo que deu visibilidade ao caso, né? O Robinho Júnior.
O importante nessa questão aí é que o Santos está 6 jogos sem uma vitória, né? E vai enfrentar lá no Paraguai.
O importante é o problema, né?
Entendeu? 6 jogos sem vencer, sem conseguir um resultado positivo. Está na lanterna, inclusive, do seu grupo, o grupo D. É a última equipe dentre as 4 que estão brigando na Copa Sul-Americana.
Essa equipe é a terceira colocada. Ele vai jogar o Recoleto.
Tem um pontinho a mais. Tem um pontinho, um tem 2, o outro tem 3, o líder tem 5. Quer dizer, é um grupo que quem vencer vai chegar na ponta, entendeu? Desse grupo D.
Muito bem. Seguindo com essa quarta rodada da Sul-Americana, né? Os jogos de hoje com brasileiros. Fica, encerra agora nessa rodada de hoje. Amanhã, né, o Vasco vai enfrentar o Audax Italiano, né? Aí tem também amanhã, né, o Botafogo recebendo o Racing, né? No caso, o Racing é o visitante, né? E na quinta-feira, o São Paulo vai visitar o Rings, né? E o Bragantino também fechando a rodada aí, essa quarta rodada, enfrenta o Blume lá na casa do Blume.
Bom, o Vasco, depois da última vitória, deu um pulo, né? De repente chegou até a liderança do seu grupo. Mas a gente lembra que o Vasco não utiliza a equipe principal na Copa Sul-Americana, entendeu? E o Audax Italiano não é, entendeu? O mesmo adversário que o Vasco venceu, e venceu bem, no último jogo, quando venceu até por um placar dilatado de 3-0, a gente... entende que vamos ver se os reservas do Vasco vão ter, vão dar a mesma resposta que a gente tem visto no time titular. Quando eu falo isso do time titular, é porque se a gente analisar a tabela do Renato Gaúcho, o Vasco já enfrentou no período do Renato os principais clubes que estão nas primeiras posições do Brasileirão e não perdeu para ninguém.
Muito bem. Vascão da Gama, 6:22. Ele falou forte, você viu? Ele falou forte. Pela primeira vez, mudou, ele tá empolgado, ele mudou. Ele tava quase.
Eu analiso os números.
Mudou. Muito bem.
Os números de ontem não são os números de hoje.
Ele falou o Vascão da Gama.
6:23. Ele tava quase flamenguista.
Oi.
Ela tava falando tem que comprar camisa. 6:23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:23, Copa Libertadores, hoje...
Separado, Malvadão tem.
Hoje...
E eu tô aqui diante de um torcedor do Malvadão, ele tá ali com um sorriso nos lábios,
esse,
né?
Esse aí é barril.
Porque ele sabe que ele tem o melhor elenco em atividade no futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria, é com você mesmo que eu quero falar. Hoje começa aí a quarta rodada da Libertadores, né? E só hoje, só um jogo de clube brasileiro, que no caso é o Palmeiras, né? O Palmeiras que vai até o Peru, vai até Lima no Peru para enfrentar o Sport Cristal lá no estádio Alejandro Villanueva, né? Em jogo válido aí pela quarta rodada da fase de grupo.
O Sport Cristal é uma das equipes mais tradicionais, né, do futebol peruano, disputando a Sul-Americana, a Libertadores da América, né, e a Sul-Americana também. Quer dizer, é um time que sempre tem frequência, né, no futebol sul-americano. Mas o Sport Cristal já conquistou que Copa Libertadores? Nenhuma. Então, eu não tenho dúvida de que o elenco do Palmeiras, entendeu, é favorito para esse duelo, embora o jogo vai acontecer lá no Peru. Mas é um Palmeiras muito forte, né? É um Palmeiras muito favorito para enfrentar essa modesta equipe do futebol peruano.
Ele não vai encontrar moleza, não, porque...
Não, moleza não existe, Julinho, em jogo nenhum. Não existe moleza em jogo nenhum. Entendeu? A realidade é essa. O grau de dificuldade é grande. A gente
tá falando, é líder do grupo com 6 pontos.
Pois é, mas o Palmeiras tem elenco mais qualificado. Entendeu? Pode dar uma resposta, sim. Tecnicamente, essa resposta pode vir aonde? Dentro de campo.
Se o Palmeiras vencer, praticamente ele não é selar, porque ainda falta alguns jogos, né? Praticamente ele fica forte.
Dá um passozinho.
Dá um passo grande, né? Fora
uma
de casa.
Classificação. Agora, é bom te lembrar que nessa Libertadores o Palmeiras ainda não fez aquele jogo.
Não. O Palmeiras tem dois empates.
Ele venceu um jogo.
E dois, né, empates.
Mas venceu com muita dificuldade. E também o Palmeiras não vem jogando esse futebol refinado também no Campeonato Brasileiro.
Não. Agora na Libertadores, hoje, quem deu show na Libertadores?
Não, ninguém deu show.
Muito bem,
entendeu?
Senhores.
Agora,
Corinthians,
que o Palmeiras hoje ele vai ter muita dificuldade para poder vencer esse jogo. Vai até vencer, mas ele vai ter que suar para vencer.
A quarta rodada da Libertadores continua, brasileiro só amanhã agora, né? Às 21h30 o Corinthians enfrenta o Santa Fé. Depois, também às 21h30, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia. O Cruzeiro, que não está numa situação legal no brasileiro, né, vai enfrentar o Universidade Católica às 23h, né, e o Mirassol na quinta-feira recebe o LDU de Quito, né, e o Malvadão, né, vai lá na casa do Independiente Medellín, né, fazer o seu jogo aí às 21h30 da quinta-feira, fechando aí a participação de brasileiros na quarta rodada da Libertadores da América.
Embora a gente reconheça que ninguém está dando show, mas fica evidente, né, de que existe uma superioridade dos clubes brasileiros em relação aos demais clubes. Sim. Sobretudo a escola argentina, que está em queda. A realidade é essa, né? O gigante argentino do River Plate, por exemplo, você não consegue.
O Boca, né?
O Boca teve uma queda muito grande. Então a gente está assistindo o quê? O Independentes, né, que é um dos maiores clubes ganhadores, né, dessa competição continental. Mas é evidente, os últimos anos já equiparamos. Esse ano a gente vai, quem vencer vai passar a ter o maior número de conquistas da Libertadores. Porque existe já um empate de conquistas, 25 títulos para o Brasil e 25 títulos para o futebol da Argentina. Entendeu? Mas essa superioridade vem desde 2019, não é isso? Então, desde 2019, são 7 anos. Se o Brasil voltar a ganhar, são 7 anos em sequência, entendeu? Que a gente não tem visto o clube argentino conquistar esse importante troféu.
3, Botafogo 1, Palmeiras 2.
É um demonstrativo.
E o ano é esse ano.
É um demonstrativo sine qua non. Agora, você vê esse sobe e desce aí dos clubes argentinos, as duas grandes equipes argentinas, né? As mais tradicionais, é River Plate e Boca Juniors. O Boca Juniors, o ano passado, disputou a Sul-Americana. Subiu, esse ano está na Libertadores. Já o River Plate desceu. Então você vê também isso acontecer, que são grandes clubes, né, com histórias enormes aí no futebol sul-americano e que realmente vivem uma fase muito difícil.
Financeiramente, nenhum clube hoje do futebol argentino consegue sequer chegar perto do investimento de Palmeiras e de Flamengo. Flamengo, melhor não, pela ordem, Flamengo e Palmeiras são os maiores investimentos do futebol sul-americano.
Muito bem. 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Júlio César. O Palmeiras anunciou nesta terça-feira a sua saída da Libra, Liga de Futebol Brasileiro, né? Em uma decisão que agitou os bastidores do futebol nacional. O comunicado oficial foi divulgado pouco depois aí do Flamengo e o próprio bloco confirmarem aí um acordo sobre a divisão de receitas da audiência do contrato aí com a TV Globo, válido até 2029. A movimentação reforça o descontentamento do clube paulista com os rumos da liga, né? Dias antes, a presidenta Leila Pereira já havia sinalizado a possibilidade de rompimento, né? Que acabou sendo concretizada após a oficialização do acerto com o Flamengo. Em nota, o Palmeiras justificou a decisão citando divergências sobre o papel atual da Libra e fez duras críticas à condução interna do grupo. O clube mencionou atitudes egoístas que, segundo a diretoria, comprometeram a coesão necessária para a construção de um modelo coletivo de gestão.
Para resumir tudo isso aí, o problema da Leila é com o Flamengo, é com o BAP. Porque o BAP ele quer dar um destino, um rumo a essa liga, onde todo mundo, né, ganha a mesma coisa. Só que ela não quer. O BAP tem umas ideias e ela não quer, ela quer colocar aquilo que ela pensa. Só que ela pegou um cara que é duro na queda e que está conseguindo convencer aos outros participantes que a ideia que ele tem, todo mundo vai ser favorecido. Então a briga dela com o Flamengo, ainda mais depois que o Flamengo... que o BAP deu uma entrevista falando sobre a SAF do Vasco, né? Aí ela ficou mais chateada ainda. Então, o problema dela é com o BAP. É com o BAP. Ainda mais que o BAP agora tá à frente, né? Ele é um dos presidentes que está à frente do comando dessa Libra. Então, né? Ela está meio chateada com o BAP, está meio chateada com o Flamengo. Nos últimos anos tem só levado desvantagem em cima do Flamengo. Então, ela aproveitou o momento para se afastar. Mas ela vai voltar, porque essa Libra vai dar certo. O que o dirigente do Flamengo pensa para a Libra são coisas boas, entendeu? Agora, seria bom, na hora que ela quisesse voltar, se ela quisesse se manifestar para voltar, fechassem as portas para ela. Entendeu?
Mas você achou certo o presidente do Flamengo se meter em negócios do Vasco da Gama, que não tem nada a ver?
Não, ele não se meteu nem em negócio do Vasco, nem em negócio do Palmeiras. Ele citou um negócio que está na lei brasileira. Um CPF não pode ter dois times no Brasil.
Mas veja bem.
E tudo está indicando.
Mas veja bem, o cara é enteado dela, o dinheiro é do cara, não tem nada a ver com ela.
Qual a financeira que vai emprestar um dinheiro para um clube ou para uma pessoa física que já está devendo? Qual a garantia que ela vai ter?
Mas o dinheiro da financeira.
Vai receber aquele dinheiro.
O dinheiro da financeira.
Aquilo ali está sendo uma jogada por tabela, meu irmão.
Não importa, o importante
é. Tanto que a.
Peraí. Boatos é uma coisa. O que vale para ler é o que está no papel.
É tanto que está aí, ó, na justiça. A justiça analisando se dá direito ao cara assumir a saúde do Vasco ou não. Por conta disso aí, que ele é filho do marido de Leila Pereira, entendeu? E o empréstimo de 80 milhões da Crefisa, né, tá botando isso tudo para ser discutido.
Quem vai julgar?
Não é que eu tô torcendo, é torcedor, eu não tô torcendo, né, contra, uhum, para que dê errado, não. Eu quero que o Vasco encontre uma SAF decente, que invista no time. Não,
mas fato é
pra
fato.
Que ele volte a ser um time grande. Que eu Tony, quero.
Pelo que eu entendo, entendeu? Que o Tony falou aí, fato é fato. Se é outro CPF, ele pode ser filho, pode ser.
Exatamente.
O que for. É outro negócio, não, não tem nada a ver.
Para a justiça.
Pegar. A justiça vai ver dessa forma. Eu acho que vai ver dessa forma.
Por mais que
pode
ele
ter reclamação.
Por mais que ele não seja parente de grau nenhum de Leila.
Só se tivesse no papel.
Mas o que tá botando
importa,
tudo isso em xeque
não importa.
É o dinheiro que vem
da minha vida.
Se você tá me dizendo que é o CPF, filho, o CPF é pessoa física, é uma pessoa.
Não, quando eu falo
tem
CPF,
nada a ver, seu pai, tem nada a ver a com
pessoa,
você.
Por exemplo. É,
pessoa jurídica, sim.
O John Texel, ele não pode pegar outro time aqui no Brasil. Ele pode botar um laranja lá e pegar, mas então, ele isso mesmo não pode.
Então pronto.
Mas só que esse laranja da Leila tem ligação Direto e indireto. Ah,
você está incomodado também.
Ela tanto... pode ser laranja, mas ele tem um CPF dele.
Exatamente.
E ele provavelmente bota, tem patrimônio
se
também.
Se ela bota outra pessoa desconhecida.
Não importa.
Talvez tivesse, já tivesse sacramentado isso aí.
Ô, Júlio, sim, mas é outro CPF, é outro cidadão, CPF. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É medo, é. Vamos lá, 6h34, vamos pro comercial, voltamos daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva. 102,9, Gabriela Esportiva.
Júlio César, Copa do Nordeste 2026 pode ter uma semifinal baiana. Isso porque Vitória e Juazeirense criaram aí no mesmo lado aí do chaveamento e podem se enfrentar na próxima fase regional, caso vençam os compromissos válidos pelas quartas de final. Nesta quarta-feira, dia 6, às 19 horas, a Juazeirense visita o ABC em Natal, às 21h30. É a vez do Vitória entrar em campo contra o Ceará no Barradão, em Salvador. As decisões acontecem em jogos únicos, com penalidades, se o empate aí persistir ao final aí do tempo, né? Do tempo regulamentar. Caso a dupla baiana vença, né? Se encontrarão na semifinal. Confiança versus Fortaleza, Sport versus Vasa, né? Fecham aí o chaveamento regional. Chaveamento da Copa do Nordeste, Júlio, é o seguinte: Vitória e Ceará, ABC Juazeirense, Confiança e Fortaleza, Sport e Asa, Júlio César.
Pai, essa parada aí.
Sai pra você também,
pra os dois times baianos, são paradas difíceis, certo? O Juazeirense vai pegar o ABC, que é um time que está voltando a ter aquela força do passado, né? Então o Juazeirense vai ter que jogar muita bola fora de casa para conquistar esse resultado. É impossível? Não. Mas vai ser difícil para o Juazeirense.
Eu acho, no meu entendimento, que o ABC é favorito para eliminar a Juazeirense. Por isso que eu acho muito difícil esse confronto. E no caso do Vitória... O Vitória vai ter uma parada indigesta. Joga no Barradão, mas vai enfrentar o Ceará.
É a mesma coisa do jogo.
Então não vai ser um jogo fácil, não. A gente não tem ainda detalhes se o Vitória vai usar time titular. Eu acho que a tendência é usar time titular.
Pois é, eu acho que...
Porque a gente precisa analisar o seguinte. Se o Vitória chegou nessas quartas de finais, é a única competição que o Vitória pode sonhar com conquista de título. Se ele eliminar, para salvar o ano dele. Se ele eliminar o Ceará, ele vai para as semifinais, forte. Entendeu? Muito favorito, seja quem for o adversário, ou o ABC ou o próprio Juazeirense.
Eu acho que Jair Ventura não pode nem pensar em colocar time alternativo, não. Ainda mais dentro, se fosse fora de casa. Tudo bem.
Uma folgazinha na Série A, né?
Então, a folga não é muito grande, não, né? Porque um ponto, entendeu? Um, dois pontos. E todo mundo está correndo risco. A gente pode ter, na próxima sequência do Campeonato Brasileiro, se o Corinthians conseguir dar uma resposta, e o Santos também, a gente pode ter uma grande novidade no G4.
Troca de posição, né?
Com trocas de posições, entendeu, Júlio? Porque o próprio Vasco, aquele ponto contra o Flamengo, foi importante. Porque o Vasco já estava também muito próximo dessa situação aí. Então, o interessante é vencer, é ganhar os três pontos. Agora, essas oito equipes são, de fato e de direito, as oito melhores equipes do campeonato da Copa do Nordeste desse ano. ABC e Juazeirense, Sport do Recife e Asa, Vitória e Ceará, Confiança e Fortaleza. Infelizmente, o Bahia não está na Copa do Nordeste, porque é disparado a melhor equipe do futebol nordestino.
E tem uma coisa aí, viu? O Vitória encarando esse negócio com seriedade, né? Passando para semifinal e indo para a disputa do título e vencendo a Copa do Nordeste, o Vitória pode se igualar ao Bahia, porque o Vitória tem quatro títulos, o Bahia chegou ao quinto título no ano passado. Então, é mais um incentivo, um fato para o Vitória ir buscar
time,
esse título.
Olha, time vive de conquistas, né? O Vitória, essa é a oportunidade do Vitória. Se o Bahia renunciou disputar a competição, entendeu? Surgiu aí a grande oportunidade do Vitória buscar um título com um elenco, com um modesto elenco. Agora, dentre essas oito que estão agora nas quartas de finais, se o Vitória eliminar o Ceará, eu não tenho dúvida. de que o Vitória chega à grande final, porque na semifinal vai ter elenco para vencer tanto o ABC como o próprio Juazeirense.
É, agora eu acho que na outra vaga da final, eu acho que dá o Fortaleza, que desses times todos que estão aí, é o que está mais encaixado, é o que vem apresentando melhor futebol. O Thiago Carpini conseguiu acertar o time do Fortaleza.
E seria uma grande final.
Uma grande final.
Vitória e Fortaleza.
E Vitória abatendo o Fortaleza em uma final de Copa do Nordeste. Isso aí seria interessante, porque dava um gás a mais para o time até seguir no Campeonato Brasileiro bem. Né? Porque venceu um grande time, conquistou um título de expressão, porque é um título regional. E a premiação da Copa do Nordeste é boa
e
também.
E a gente não pode esquecer um outro detalhe, Júlio. É um Vitória, entendeu? Que tem tido um rendimento muito forte jogando no Barradão.
Pois é, tem que aproveitar.
O Vitória, quando é mandante dos seus jogos, até no Campeonato Brasileiro da Série A, a gente tem percebido essa intensidade do Vitória, cresceu muito.
Muito bem, senhores, 6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46, já que estávamos falando do Vitória, o Vitória passará por um julgamento. Zé Maria, passará por um julgamento do STJD. O clube foi incluído no artigo 191, inciso 3 do CBJD, que diz deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento aí do regulamento geral ou especial da competição. O motivo é a citação na súmula do árbitro Rafael Rodrigo Clay sobre uma faixa da torcida com os dizeres, abre aspas, respeite o Vitória, fecha aspas, as manifestações contra a CBF no jogo contra o Coritiba no sábado passado. As punições previstas são financeiras, 100 mil de multas, né? O julgamento foi marcado, de 100 reais a 100 mil. O julgamento foi marcado aí para a próxima sexta-feira, dia 8. Eu acho isso aí antidemocrático. Antidemocrático.
Tudo isso aí são as contradições que existem no nosso país. Quer dizer, falam em democracia, entendeu? Mas os clubes não podem se manifestar, jogador não pode dar entrevista, uma faixa não pode ser colocada, porque a CBF, entendeu? Ela está lá no patamar dela, ela é intocável.
E principalmente, né? Quando se trata de clubes
pode
do Nordeste.
Pode ter certeza absoluta que o Vitória será punido.
Só lembrando que o Vitória está reclamando,
como o Bahia foi também,
dos prejuízos dos jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Vitória, segundo o presidente do Vitória, foi prejudicado pela arbitragem nesses dois jogos. Então, aí o Vitória fez o protesto no jogo contra o Curitiba. Né? Por isso que está esse burburinho todo aí. Agora eu concordo, eu acho que
vai ser punido, Júlio.
A CBF,
Júlio,
não pode estar
em súmula.
Uma ditadura, né?
Constou em súmula a colocação da faixa, o protesto da torcida de costas, né, para o gramado. Isso o árbitro, inclusive, constou em súmula no jogo do Vitória contra o Curitiba. E ele vai ser punido. Mas são contradições. Quer dizer, num país que fala de democracia, sim, é uma democracia limitada.
E não tem nada demais. Respeite o Vitória. Você pode interpretar de diversas formas. Ah, foi diretamente ligado ao
não chamou ninguém, não chamou o árbitro de ladrão, não chamou.
Não citou nada.
Só pediu respeito.
Aí eu vou logo naquela parte do que diz o seguinte: é preconceito. Trata-se de um time do Nordeste, aí vamos.
Será que se fosse um gigantão,
que
Flamengo,
nada,
Palmeiras,
Vasco, ou qualquer um, não faria. Não faria, com certeza. São Paulo não faria, entendeu? Mas vamos lá.
Uma multa de 10 reais.
Bahia, né?
6h49.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, o Minnesota é Timberwolves. Né, levou aí a melhor sobre o San Antonio Spurs na madrugada desta terça-feira no jogo 1 das semifinais da Conferência Oeste. Né? Fora de casa, a equipe de Anthony Edwards largou aí em vantagem no confronto. É uma vitória acirrada por 104-102, apesar de do Vitor Wembanyama, né? O francês do Spurs anotou 12 tocos, né? Marca inédita em uma partida dos playoffs dos Estados Unidos, aí na NBA.
Bom, Tony, foi a grande surpresa da noite, né? Duas partidas espetaculares, são as semifinais das conferências, né? Houve a primeira partida do New York Knicks com o Philadelphia 76ers, e o Knicks ganhou fácil a partida, de 137-98, quer dizer, quase 40 pontos.
39 pontos de diferença. Né? O New York Knicks abre aí essa segundo playoff aí, com uma partida acachapante, na verdade, né? E, claro, tem tudo para chegar longe, né? E mais rápido, né? E ir para as finais da conferência. Mas está só começando. O Philadelphia 76 também vem de um playoff inicial com 7 partidas, né? Venceu por 4-3 também, jogo muito difícil contra o Boston. E assim, a gente espera que ela se recupere fisicamente também para poder aí disputar de igual para igual com o New York. Já a segunda partida que você comentou aí, o San Antonio Spurs, que é uma equipe que é uma dos grandes fenômenos também aí, vem fazendo uma participação na temporada regular e nos playoffs de forma também com muita superioridade, mas bateu de frente aí com o Homem-Formiga, o Minnesota Timberwolves também, que vem brigando aí para cada vez chegar mais longe, né? Um jogador que se, assim, All-Star, é um jogador que está sempre brigando aí para ser MVP também. Então, um jogo que foi decidido nos últimos momentos, né? Assim, com 2 pontos só a diferença, tudo pode acontecer pela frente. Agora, hoje, nós temos mais 2 partidas também espetaculares, né? O Detroit Pistons e Cavs Cavaliers, às 20 horas, e o jogo que eu pretendo assistir, o Oklahoma City Thunder com o Lakers, às 9h30, um jogaço para ser assistido, com a melhor equipe do campeonato, né? E o Lakers, que é uma equipe que, assim, uma equipe mais tradicional da NBA, com LeBron James, com Luka Doncic, que eu não sei se retorna hoje, mas uma equipe que precisa também fazer jogo duro, porque senão não vai levar aí, logo pode sair fora do campeonato. Eu imagino que a grande equipe a ser batida seja o Oklahoma City Thunder, e assim a gente vai prestar mais atenção aí nesses grandes jogos que estão para acontecer hoje na noite.
Muito bem, Fredão. O Oklahoma City Thunder é o preferido do presidente campeão Joseph Marie, né? 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52 em homenagem a Zé Maria, ó. O hino do Flamengo.
Uma vez Flamengo.
Zé Maria. Flamengo. Se liga, o Pedro corre por fora para conseguir uma vaga na Copa do Mundo aí com a seleção brasileira. Porém, a vida do Pedro, né, a vida do centroavante do Flamengo, não será fácil, né? Os jogos da última rodada pelas principais ligas do planeta deram uma prova disso, né? 11 concorrentes do goleador do Flamengo foram às redes no final de semana, viu, Zé? Vou falar pra você aqui, o Luiz Henrique fez gol, né, lá na partida do Zenit contra o CSKA, né? O Igor Thiago, que é um forte concorrente também do Pedro, fez gol lá, lá na Inglaterra, né? O Marcos Leonardo, também do Al Hilal, foi às redes nesse final de semana. O Rayan, ex-Vasco, também fez gol no final de semana. Richarlison, o Pombo, né? Tá ressurgindo aí. Eu sei que a bancada...
Pombo quebrado.
Asa quebrada.
Desses concorrentes aí, o Endrick, o Igor Jesus, o João Pedro e o Caio Jorge, você continua com o Pedro na preferência?
Eu acho que seria uma injustiça não colocar o Pedro. E vou lhe dizer mais, todo mundo marcou aí, todo mundo pontuou lá no futebol europeu, mas não esqueça um detalhe. Quem estava no Maracanã foi o Ancelotti. Ele viu mais uma vez a atuação diferente do Pedro. Então ele estava lá assistindo o jogo Flamengo e Vasco, entendeu? Ele viu, entendeu? As informações que chegaram dos outros atletas que atuam no futebol europeu, são importantes, mas o Ancelotti tem ido fazer o quê no Maracanã? Tomar Brahma? Fazer a propaganda lá da número 1? Ou realmente analisar quem realmente merece entrar nessa lista? Meu clube não é Flamengo, meu clube é o Vasco da Gama, mas minha questão de justiça, eu acho que seria uma injustiça do futebol brasileiro. Pedro é hoje o melhor atacante do futebol nacional.
Você vê a notícia aqui, Zé? O João Pedro, que pode ser o convocado, que joga fora do Brasil, que saiu de Xerém, né, no Fluminense. Eu sou torcedor do Fluminense. O João Pedro pode ser convocado para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, sem nunca ter feito um gol na seleção brasileira, pela seleção brasileira. Então você vê que isso pode acontecer. E vai ser inédito.
6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Júlio César. Depois de 20 de espera, o Arsenal está de volta à final da Champions League, né? Nesta terça-feira, os ingleses venceram o Atlético de Madrid da Espanha por 1-0 em jogo disputado aí nos Emirates Stadium, né, em Londres, na Inglaterra. O gol da classificação aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, após cruzamento aí para a defesa aí do Oblak, né, no rebote. E o Bukayo aí mandou para as redes. E então o Arsenal vai para a semifinal aí, negão.
Merecidamente, né? Fez uma excelente campanha na Champions e foi coroado com esse golzinho no final aí para poder voltar mais uma vez à grande final aí da Champions. Se vai conquistar o título aí agora é outros 500, mas que o Arsenal mereceu pelo que fez dentro da competição, você não tenha dúvidas que o time inglês mereceu. Agora vai ter que jogar muito mais do que vinha jogando para poder conquistar o título, porque a gente não conhece ainda o próximo adversário, né, do Arsenal, ou já saiu na Champions. Eu acho que ainda não saiu.
Eu não estou aqui para analisar o time inglês, eu estou aqui para analisar o inglês do Tony Café.
Precisa tomar umas aulas com o Fred Menezes. Para melhorar, entendeu? Esse inglês seu.
Não, Tony tem inglês.
Eu tenho inglês.
Ele está frustrado, porque você falou de basquete aí, e ele não conseguiu passar nos testes do basquete, depois fica tentando colocar a culpa em você. Porque baixinho para jogar basquete.
Muito obrigado, Tony.
Qual a posição do baixinho no basquete?
Armador.
Armador, ele não arma nada.
E aí é mais difícil, é complicado.
Aí fica muito difícil, né, Zé Maria?
Ô, Café.
Oi.
Eu queria colocar aqui na pauta do programa de hoje.
Rapidinho, antes de você fechar, eu vou perguntar aqui para pra você.
Sim.
Na reta final aí da convocação da seleção brasileira, marcada para o dia 18 de maio, né, ganhou um novo fator aí de pressão sobre o Neymar. Né, acusação feita pelo filho do Robinho, né, que afirma ter sido agredido por ele, né, durante um treino do Santos.
Com um tapa no rosto.
Para dificultar a tentativa do atacante aí de demonstrar estabilidade e comprometimento visando uma vaga no comando do Carlo Ancelotti, né? Segundo a imprensa lá do Sudeste, né, um jornalista do Estadão, né, a presença de Neymar na pré-lista, né, enviada à FIFA, prevista para o dia 11 de maio e com mais de 50 nomes, né, não está ameaçada neste momento, mesmo com todo esse balacobaco, essa confusão, né? Ainda assim, a comissão técnica pretende entender melhor o episódio ocorrido no CT do Santos antes de qualquer definição sobre essa lista. Em 2026, né, Neymar já se envolveu em outras situações de repercussão negativa. O atacante discutiu com o torcedor e também foi alvo aí de críticas após aí uma expressão considerada misógina, né, ao reclamar da arbitragem, né, afirmando que o árbitro estava de Chico. Não sei, eu não vou falar nada, vou ficar calado.
Mas eu vou falar.
Fale.
Soberba. Superioridade, ele se sente superior. Ele desrespeitou, rapaz, um atleta profissional do Santos. Como é que ele dá um tapa no rosto do menino? Mas para fechar, para eu não esquecer da situação que eu queria colocar aqui, hoje eu ouvi uma entrevista.
De quem?
Do presidente Ederlane Amorim, do time do Vitória da Conquista, o primeiro passo. E eu fiquei preocupado depois da entrevista que eu vi. Ele falou das dificuldades, que as dificuldades esse ano, Júlio, são maiores do que o ano passado e que ele só registrou até então 11 profissionais e utilizou mais 5 jogadores juniores, como a lei permite, para ter 16 atletas na estreia do Campeonato Baianinho da Série B no final de semana passada. Ederlane falou, inclusive, que existe a real possibilidade de ser o último ano da disputa do Vitória da Conquista no, na, no futebol profissional.
Desculpe interromper, aí, Zé, mas eu... isso a gente vem falando há muito tempo, inclusive
muito
você,
tempo,
o Júlio César, o Fred, a gente vem falando dessa coisa que o campeonato baiano não está dando, nem o da primeira divisão está dando liga, não está dando arquibancada, não está dando
O que me preocupa é um time de uma cidade grande como Vitória da Conquista, né? É, que desde 2006, né? É, faz um fazia um futebol forte na primeira divisão, entendeu? Um time que tem apelo popular, que tem torcida lá, numa situação. E a gente vê um campeonato baianinho desse ano com Redenção, gente, com Camaçari, com Leônico, equipes, umas galinhas mortas, entendeu, Júlio? Como é que essas equipes... O Ederlane disse que esse ano está tendo dificuldade até para pagar as taxas administrativas do Conquista. E como é que esses times, entendeu, estão inteiros aí disputando esse campeonato baianinho, e a gente vê clubes com apelo, com torcida, entendeu, com a dificuldade terrível. Quer dizer, você não tem um Itabuna, que é um clube tradicional do futebol da Bahia, você não tem um Colo-Colo, que é o único campeão baiano do sul da Bahia disputando esse baianinho, mas você tem um Redenção tomando de 9 a 0 na estreia. Há mais de 40 anos que não disputavam a competição de futebol profissional. Alguma coisa está errado. É preciso ser revisto essa situação, entendeu? No futebol da Série B. Porque se o futebol da Série A já não presta, a Série B, entendeu? Tá numa tendência aí.
Eu vou te falar uma coisa.
Muito pior.
A nova geração gosta de espetáculo, entendeu? Gosta de ver um futebol bonito, gosta de ver um futebol bem jogado. Atualmente, ninguém vai sair de casa para ver uma pelada, entendeu? O cara vai sair de casa, vai pagar o ingresso e ele quer ver espetáculos, Zé.
Isso é verdade.
Olha a qualidade do futebol do nosso baiano na segunda divisão. Olha a qualidade do futebol da Bahia, tirando Bahia e Vitória. Eu não estou querendo desmerecer
ninguém. Futebol da Série A, horrível.
Eu não quero desmerecer ninguém aqui. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de empresa nenhuma, nem de clube nenhum. Mas se você tira a Bahia... Vitória, outro dia, estava numa situação degradante. Eu estou mentindo aqui? Vitória começou a se erguer há pouco tempo.
Nos últimos dois anos, na
você Série tá A, então, é o seguinte, você
sofreu
olha,
bastante.
Bahia está aí porque Bahia está com essa SAF. Essa SAF tem ajudado o clube do Bahia muito. Então é o seguinte, qual a qualidade do futebol baiano? É isso que está em xeque.
Mas a gente, analisando essa mesma competição, a gente consegue enxergar, por exemplo, os dois novatos, o Barreiras, o estádio estava lotado. Lá o Geraldão, lá em Barreiras. Em Feira de Santana, o Fluminense colocou muita gente ainda. 5
mil torcedores.
5 mil torcedores, né, Júlia? Não tinha ainda essa informação. O próprio Bahia de Feira, que é estreante também.
O Feira de Santana.
Lotou um estádio lá de
Cajueiro,
Arena Cajueiro, que tem capacidade para quê? 3 mil, 4 mil torcedores?
4 mil e pouco.
Então, agora, nessa competição de 10, aí você vê um time como Vitória da Conquista mendigando. Não tem apoio nenhum,
um time
nem do
que já
município,
chegou, pra você ter ideia,
entendeu? Não tem nem patrocinador esse ano.
O Vitória da Conquista, esse time que a gente está falando aqui agora, ele já chegou a ter, Fredão, em alguns anos atrás, 100 patrocinadores.
Eu me lembro.
De R$1.000 mês. Ele tinha garantido.
Comerciantes de Vitória da Conquista.
Esses patrocinadores não iam para a camisa, não. Eram pessoas simpatizantes com o time. Ele tinha 100 mil fixo, independente de outros patrocínios que o Ederlane arrumava.
Mas qual foram as conquistas do Vitória da Conquista?
Bom, não. Chegou uma vez só na final, né? Do grande no Baianão. Inclusive, há quem diga naquela época que o Vitória da Conquista vendeu o primeiro jogo, vendeu o título. Eu não sei naquela época se ele tinha condições de vencer o Bahia, eu sei que perdeu para o Bahia a final. Ganhou o título da Copa Estado, mas não passou disso. Agora,
Copa Estado sempre foi Série B não vale nada.
Sempre foi um time ousado.
Muito bem.
Na montagem dos seus elencos. Sempre trouxe jogador jogadores. Ex-jogadores. Pra você ter ideia, goleiro que saiu do Vitória, o Viáfara pegou no Vitória da Conquista.
Nós vamos falar sobre isso amanhã, entendeu? Em outro momento, que o programa chega ao final. Então é o seguinte: é preciso melhorar a qualidade do futebol baiano. É preciso tirar os aventureiros de jogada. Muita gente usa o clube para fazer trampolim político, muito para ganhar notoriedade, e não leva o clube para lugar nenhum. Porque ou você tem foco para fazer aquele trabalho que foi designado a você, ou então não vai adiantar. Acontece o que acontece com muitos clubes que estão por aí. Onde é que está o campeão de 2006 do baiano?
Onde é que o Tigre fica? Na África. Está lá na África.
Onde é que está? Qual a situação do Colo-Colo atualmente? Eu te faço essa pergunta. Eu faço a pergunta a você, que você anda nos bastidores do futebol local. Onde é que está o Colo-Colo? Onde é que é a sede do Colo-Colo? Onde é que estão os troféus do Colo-Colo?
Eu vou refazer essa pergunta ao presidente. Se ele me fez, eu refaço para ele. E ele tem que responder. Agora, pelo que eu tô vendo daqui um dia aí, a saída do Colo-Colo vai ser na Conquista.
É. Tá bom.
Então, na SAF.
Pera aí.
Pelo amor de Deus. Vamos terminar o programa de hoje.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:06. O Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Boa noite de Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fredão. Boa noite, Zé.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio.
Ele ficou triste porque
boa eu falei noite, do meus amigos. Não, você precisa tomar um curso de inglês para melhorar seu inglês com o Fred Menezes, né? Você adora quando o Fred faz aquele. Anuncia aqueles astros, né? Lá do basquete americano, entendeu? Então aproveita e melhora, se qualifica melhor. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, LeBron James. John Kitt, boa noite. Boa noite, Júlio César.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. O Vinícius Gabriel Esportivo. Abraçando meus amigos do transporte alternativo. Hoje eu peguei um transporte alternativo.
Um jato.
Esqueci o nome do camarada.
Ele foi de graça a corrida?
Ele tá ouvindo a gente, até porque quando eu vim com ele, do Nossa Senhora da Vitória até aqui a porta do Gabriel Assento, ele estava ouvindo quem? Que rádio? Gabriela FM. Quem era o locutor?
Nós.
Tony Café.
Qual o nome dele?
Então, rapaz, eu vou fazer um pedido aqui pra você. Né? Quando você estiver no ar, lembre de mandar um alô pra galera do transporte alternativo.
Assim que eu chego, eu já mando um alô.
Do aplicativo. Porque essa galera ouve a Gabriela FM.
Assim, gente de trânsito.
Assim que eu chego, eu já mando. E esse programa que se apresenta de 5 às 6, meu nome é.
Arquivo da Música.
Arquivo da Música. Você vinha tocando a música, ele falou, rapaz, que nunca mais tinha ouvido essa música.
A Gabriela Levin então, é a boca de escopeta.
É um programa que faz você relembrar, né, o passado. Então, essas músicas, a pessoa só ouve aqui na Gabriela FM.
Beleza.
Então, mande um alô pra essa galera.
Valeu, você é um cara bom.
É um pedido meu, do Imperador.
Você é um cara bom, pelo menos é um mau costume. Muito bem, gente. Boa noite a você de casa, pessoal do trabalho. Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Voltando amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Zilel.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.